Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Bom, eu quero ler dois versículos apenas dentro daquilo que eu já falei aqui hoje, onde o nosso irmão Tiago, que eu acredito sendo o que escreveu a carta que leva o seu nome, irmão de Cristo Jesus, ele no finalzinho da carta, ele traz orientações de Deus. E como assim orientou nos capítulos 1, 2, 3, 4 e o final, capítulo 5, dando instruções assim, básicas, simples, mas quando eu falo simples, simples de se entender, mas que são orientações que são vitais para a nossa vida espiritual. Como é o nosso proceder, ou seja, o nosso cotidiano, o nosso agir e falar, não é? E a nossa fé, até que ele fala, essa fé que você tem aí, essa fé não está boa, não. E a sua fé na volta de Jesus? Se eu tenho fé na volta de Jesus, o que eu tenho que fazer? Algumas pessoas nos chamam de louco. E você pode ser taxado como louco quando você segue o que o Senhor pediu para você seguir, mandou você seguir. Pensar nas coisas do alto de cima. Então, se essas coisas são boas, e aqui ele dá uma orientação final, antes, as orientações final. Afinal, fala sobre fé, oração, ou você buscar aquele irmão que está fraco, desviado. Mas Tiago fala no versículo 7, 8 e até o versículo 12 sobre a gente ter perseverança no sofrimento. A palavra perseverança e paciência, elas se misturam em alguns contextos bíblicos. E até são traduções que têm uma palavra exatamente substituída por outra. Por exemplo, Lucas 21, 19. Na vossa perseverança ganharei as vossas almas. Em outra tradução diz, na vossa paciência ganharei as vossas almas. Então o irmão Tiago, e esse que vos fala, e aqui crendo fielmente, concordando o presbítero Alexander, que nós precisamos ter paciência e perseverança na nossa trajetória. O neófito precisa de paciência e depois ele vai em todo momento. Agora, esse tipo de paciência é um tipo de paciência de perseverança em algo objetivo. Algo objetivo. O que é algo objetivo? Aquilo que nos está proposto. O escritor aos Hebreus disse, olha, eu vou passar por tudo isso, eu vou aguentar firme, mas por aquilo que me está proposto. Tem algo proposto. Tem um destino reservado para o povo de Deus. Tem um descanso ainda reservado para o povo de Deus. Então eu preciso ter paciência no Senhor, esperar nele para todas as coisas. Aqui, no que ele nos prometeu aqui, de que nos daria algo aqui que nós pedimos e apresentamos a ele, são legítimos. Olha, espera um pouquinho. Só que eu vou dar, não é na hora que você quer, não. Que hora que você quer vai dar ruim. Vai ser na minha hora. Então foi assim para José, foi assim para Moisés, foi assim para Abraão, e é assim para você e para mim também. Principalmente no que se tange na promessa mor de Deus. Olha, não se turbe, vou voltar para levar vocês para onde que eu estiver, estejais vós também. E aqui o nosso irmão Tiago, ele fala de coisas importantíssimas, de sabedoria, né? Coisas do cotidiano, rotineiras, né? Não ser fofoqueira, maldizente, guardar a língua, a própria fé, que é importantíssimo, o passar por provação, mas aqui ele fala de uma paciência e perseverança num sofrimento por aqueles que estão sofrendo por esperar em Cristo Jesus. E quem espera Cristo Jesus é zombado, escarnecido, ridicularizado. Mesmo tendo homens hoje como ministro, onde, viu, no Brasil pelo menos, nas últimas décadas, vê um homem, né, um pastor, volta de Cristo, estar lá. Hoje vão zombar talvez um pouquinho menos, vão zombar mais nas entrelinhas. Mas mesmo se zombarem nas redes sociais, nós vamos bater de ombro, porque nós sabemos no Deus que temos crido. Esse Deus que temos crido é o Criador dos céus e da terra, e Ele também é o nosso Pai Celestial. Então, por muitas pessoas zombarem, digo, formadores de opinião, filósofos de várias eras, digamos, a socialite de hoje, grande parte dela, quase sua totalidade, zombando. Os intelectuais, grande parte. Os catedráticos, jornalistas, grande parte aí, então. Os correspondentes internacionais. E eu posso falar, tá na mídia, ele mesmo falou, aquele Carlos Pontual, que é um correspondente do Sistema Globo de Comunicação, ele disse, tem uns doidos aí, uns malucos, dizendo que Jesus vai voltar. Assim mesmo ele falou, irmão Alessandro. Isso de viva voz, em áudio e vídeo, ele disse isso. Se não disse isso, coisa idêntica. Ou esses loucos dizendo que um Jesus vai voltar. E me lembrei de Atos, onde um homem disse, olha, tem um tal aí de Paulo dizendo que um defunto está vivo, falando de Jesus, não é?
Ressuscitou.
É, estão dizendo aí, tem um tal de Jesus que é defunto, dizendo que ressuscitou. Então vamos zombar de nós. E aqui, irmãos, esse momento é momento de a gente refletir em família. Eu li uma notícia, e que na verdade, eu li a manchete, dizendo que 62%, né, dos brasileiros entrevistados, eles preferem este final de ano estarem mais a sua família nuclear. Por muitas coisas, né? Aí a principal é a pandemia, nova variante. Então vamos reunir, então vamos estar só a gente aqui, no máximo 3 famílias, assim. Então é um dado estatístico que está na rede, está nos sites noticiosos. E para nós que temos uma família maior, chamada igreja, você é meu irmão, eu sou seu irmão, Deus é o nosso Pai, também é o momento de refletirmos e de encorajarmos uns aos outros nas nossas reuniões. Em todas as nossas reuniões, nós precisamos nos encorajar. Porque você, meu irmão, você passa problema numa fase da sua vida. Minha mãe está na fase dela, fez ontem 83 anos. Eu preciso encorajar a mamãe. E mesmo ela, na sua idade, me encoraja. Ontem eu falei com ela, aniversário dela. Oi, meu filho, você está bem? Então, nós precisamos encorajar uns aos outros, congregando numa família nuclear, marido, esposa, filhos, e numa família espiritual, onde irmãos se reúnem, dando glórias ao Pai e atentos na sua promessa mor, de aquilo que nos está proposto. Aliás, as reuniões acontecem também por isso. Isso o que, pastor? Não entendi. As reuniões acontecem principalmente por isso também. O que? Diz assim, consideremos-nos uns aos outros para que nos estimularmos ao amor e às boas obras. Considerar, atentar, honrar um outro, não deixando de congregar, que é costume de alguns, mas admoestando uns aos outros. Ou seja, alertando, chamando atenção um do outro, porque eu posso estar desapercebido. Claro, eu posso entrar num campo difícil que eu posso, por ser humano e falho, não enxergar. E o Alexander pode... Pastor Samuel, esse campo aí está minado, sai fora dali, ó. O Senhor está voltando. Estimular um ao outro. Olha a palavra que é usada aqui, admoestar. É mais do que encorajar, é chamar a atenção. Se possível, dar um beliscãozinho. É boa essa, beliscãozinho. Admoestando uns aos outros, tanto mais, porque aquele dia se aproxima. Ontem nós fizemos um culto fúnebre. Uma irmã, membro da nossa igreja, que partiu aos 82 anos. Mas a família é consolada com dos que partem em Cristo. E aqui eu não li o texto ainda. Sede, pois, irmãos, pacientes ou perseverantes, até quando? O texto já diz, primeiro ponto, até a vinda do Senhor. Então, se você perseverou nos primeiros anos da sua vida espiritual, do seu encontro com Deus, essa perseverança, essa paciência, ela deve continuar pelos sinais, pelas maravilhas. Um irmão admoestando você, dando uma chacoalhada em você, Deus te dando um sonho, te alertando. Nem que a jumenta fale para abrir os nossos olhos. Deus é tão bom que fala de um jeito ou de outro. Para quê? Para que eu fique atento. Ele fala. Não falou com um rei? Prepara a tua casa, arruma a tua casa, põe em ordem. E Deus está falando de diversas maneiras para nós, igreja. E para a igreja não deixar de falar para o mundo. Olha, prepare-se. A paciência de Deus, a longanimidade de Deus, está transbordando. Até que vem o fim. Até que veio o dilúvio, eles não perceberam. Então, ter paciência, ter perseverança até Jesus voltar. Que você e eu encorajemo-nos uns aos outros. Nas minhas fraquezas, me ajude, tenha paciência comigo. Eu falo aqui para os irmãos, olha, eu sou tua última prova. Falo. E eu falo assim com muita verdade. Se é possível a gente tolerar um ao outro, digo, amar um ao outro, o fraco, ser tolerado pelo mais forte. E a gente... Isso não é desculpa para você continuar no erro, não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas depois de conviver com a minha esposa há 32 anos e a gente continuar vivendo meus filhos, então eu digo, falo na igreja, no púlpito, falo aqui direto, não sou. Ninguém é perfeito. Mas me ajuda. Tenha paciência. E assim também como eu tenho. Uai! Você não tem os meus defeitos e problemas, mas você tem os seus. E eu tenho com você, então tem comigo. É aquilo que o Senhor Jesus disse. Nós amamos a Deus porque Ele nos perdoou e perdoa. E quando é na hora de perdoar, tolerar, não digo quando se pode e quando se deve, a gente coloca a nossa natureza na frente. Ela fica mais vívida do que... Ou seja, quer anular o Espírito de Deus que habita em nós, sobrepujar. Sede, pois, irmãos, pacientes. Em outros textos encontramos uns com os outros, perdoando uns aos outros. Pode parecer que eu estou fugindo do texto? Não, não estou fugindo, não. Porque se você não tiver paciência um com o outro, com seu pai, com sua mãe, com seu cônjuge, com seu filho, com seu irmão, com seu sobrinho, com seu neto, com seu avô, com sua avó, seu enteado, não perdoando, para que está esperando a vinda de Cristo? Perdoando-vos uns aos outros, assim como vosso Pai vos perdoou. Então essa questão de esperar em Deus a volta do Senhor, perseverando naquilo que Ele nos orienta. Teus pecados estão perdoados em Cristo Jesus. Então, esquece. Passou. Perdoa. O que que adianta você dizer que você lança uma pedra para você, você não revida, mas também não perdoa, arde? O que que adianta? Então, nós precisamos ter paciência, e ter paciência é estar preparado, desejar, almejar, como aqui repito o que Pedro disse. O que que Pedro diz? Como é que deve ser o nosso comportamento se todas essas coisas horrendas vão acontecer? Deixa eu ver se eu encontro o texto. É 2 Pedro 3. O dia do Senhor virá como ladrão, os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas... Que pessoas não deveis de ser em santidade, em piedade, aguardando, desejando ardentemente a vinda do Senhor? Aguardar, desejar ardentemente? Não é que você vai ficar livre do inferno, é que você vai ficar livre da culpa, da ofensa que te fizeram, e vai estar pronto, espírito, alma e corpo, para entrar no descanso que nos está prometido. Então eu preciso dessa perseverança. Então se Deus está hoje falando, comunicando com você, seja perseverante. Até quando? Até a volta de Jesus. Está lá escrito no sermão profético. Ser perseverante até a morte, e até a morte é até a morte, até a volta de Jesus. Vede que o lavrador espera o precioso fruto da terra, guardando com paciência até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então, existem acontecimentos na nossa trajetória. Eu digo para você, não tem um ser humano, um só, que não precisou ser moldado e aperfeiçoado por Deus. Olha que nós podemos aqui pelo menos falar de pessoas que tiveram até convívio conosco. Convívio, que dirá de homens do Antigo, Novo Testamento, homens da história da igreja, que foram dedicados a Deus, ou seja, piedosos, foram santos. Mas mesmo assim eles precisaram, elas, eles, todos precisam ser moldados, como eu e como você. Então tem a primeira e a segunda chuvas. E ele, o lavrador, esperou com paciência. Você está aguardando Não espere que o trato que Deus faz com você é exatamente psilitra igual ao meu. Então ele me trata de um jeito que eu preciso ser tratado. Ele trata você do jeito que você precisa ser tratado. Mas uma coisa eu sei, ele trata de todos nós. Ele está falando. O mundo hoje é um cemitério. Eu ontem no sepultamento eu li um texto também, que é conhecido, irmão Alexander, que é melhor o dia do luto, não é? Do que o dia de festa, não é isso?
Casa, né?
Casa, é. Casa. É, a casa do luto, ou seja, um ambiente onde há um...
A casa onde há luto.
Onde há, né? Luto do que...
Do que é onde há banquete.
Onde há banquete, onde há celebração e festa. Por que que diz isso? Porque no dia do luto, as pessoas que ali estão vivas vão se lembrar, e devem se lembrar, não devem esquecer que vai chegar o dia deles. Opa, eu preciso arrumar minha casa. Eu preciso botar em... É por isso que é melhor. Porque aquele que partiu, se partiu salvo, salvo para sempre. Se partiu perdido, também para sempre perdido. Mas os que estão ali, na casa do luto, nada podem fazer naquele corpo que jaz. Mas vão refletir. E é sábio refletir. Como vai ser? Como será quando o Senhor me chamar? Porque no dia de banquete as pessoas estão tão alegres que esquecem-se às vezes e saem da graça porque estão alegres, mas esquecem-se que vai chegar o dia de prestação de contas, não é? E eu preciso ter essa paciência. Paciência, a sensibilidade que o Espírito Santo só ele dá das coisas que precisamos, singelas, de nos arrepender das coisas pequenas. Tem gente que só se arrepende quando fez algo assim, muito visível, palpável, e veio à tona. Mas Deus diz que a gente tem que se arrepender até dos nossos pensamentos. Até dos nossos pensamentos. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Fortalecer o coração é a fé, é a sua alma, é todo o seu. Fortaleça o teu coração. Outra expressão usada por Paulo a Timóteo, fortaleça-te na graça. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Fortaleça o teu coração, ou seja, a tua fé em Cristo, o teu amor em Cristo. Fortaleça-se o teu coração, ou seja, o teu ser. Guarda o teu coração na fé, na palavra, na esperança, na promessa de Deus, naquilo que está proposto. Fortaleça o teu coração na fé e na promessa. Por quê? Por que que eu preciso fortalecer o meu coração? Olha, irmãos, é simples demais, mas é gigantesco demais essa mensagem. Você deve fortalecer o teu coração. Por quê? Porque a vinda de Jesus está próxima. Versículo 8. Por que que eu preciso fortalecer o meu coração? Nem um coração saudável, claro que tem que estar saudável, digamos, humanamente falando, tomara que o seu, mas o coração é sua vida, sua alma, o seu ser, fortaleça o teu coração, por quê? Ou seja, sua fé, sua vida espiritual, por quê? Porque a vinda de Jesus, ela está muito próxima. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração saudável, faz uma estufa. Tem estufa de quem conhece planta, né? Para não pegar sol, não entrar sujeira, predadores, borboletas, insetos. Bota uma estufa no seu coração. Guarda o teu coração, fortalece o teu coração, Coloca coisas no teu coração nutritivas, saudáveis, que vão te fortalecer em Deus. Pede a Deus esse coração. Por quê? Porque a vinda de Jesus está muito, muito, muito próxima. Então aproveite esses dias que nós estamos, últimos dias de vida aqui, para que o nosso coração se fortaleça e a gente possa fortalecer um ao outro. Eu preciso ter o meu coração, a minha vida fortalecida. Irmãos, como é glorioso você poder contribuir com o outro na fé. Por que que textos, cartas inteiras foram escritas por Deus para encorajar os nossos irmãos? Tem gente gritando, pedindo desce a Macedônia. Talvez você seja um que esteja precisando de socorro. E alguém tem que dizer, eis-me aqui, para descer a Macedônia, para levantar a sua mão, te dar estímulo, te dar abraço, te dar apoio, repartir, ou até mesmo admoestar. Eu não sei. Como é importante. Eu quero dizer, para terminar, levantar a mão do outro, você está se exercitando. Você está se fortalecendo. E você está descansando a alma. Não vamos confundir o cansaço rotineiro de trabalho, de muitas atribuições que precisamos, né, parar. Por que que a gente tem que dormir? Descanso. Por que que a mente também tem que descansar? Precisa. Tem gente que nem à noite consegue descansar, irmão Alexander. Não consegue parar a mente. Que coisa, não é? Aí tem que ser. Primeiro a graça, o sobrenatural de Deus. E ver o porquê desse distúrbio de não descansar a mente. A alma. Se for muita coisa, irmão, por favor, dá um tempo. Tira o pé do acelerador. Se tiver que parar, para. Como aqueles 200 cansados que estavam, 400 foram, eles estavam cansados, pararam. Veja, analise. E prejudica sua vida com Deus. Seu coração batendo, pulsando fraco. E Deus fala, olha, tenha paciência, persevere nele. Fortaleça o coração, porque o dia está chegando. Olha, hoje o mundo está corporativo. Cada pessoa é um empreendedor em si mesmo. Cada pessoa é uma rádio. Cada pessoa é uma televisão. As pessoas se aperfeiçoam, têm treinamento para lá e para cá. Tudo, tudo, tudo. É errado, irmão? Não. O errado é você fazer só isso. O errado é fazer só isso. Esquecer do principal. É errado trabalhar? Claro que não. Mas o que que Jesus disse? Não trabalhe pelo pão que perece. Ele não está dizendo que você não deve trabalhar. Tem gente que cai numa literalidade. Não, Jesus falou para não trabalhar pelo pão que perece, então vou viver pela fé. Espera aí, irmãos, não é assim. E agora a gente entra, eu digo para você, que eu sou exatamente igual a você, ser humano. A gente entra numa atividade, se envolve de tal maneira e se deixa, ou se é embaraçado que não percebe, isso aí daqui a pouco você está preso. E você não sabe que você está preso. E depois de preso, deixa-se de se exercitar na fé. não se exercitou na fé, você está preso ao seu sistema que o mundo criou para você e você sem querer entrou. Você até se exercita fisicamente, mas espiritualmente não tem conseguido. Aí tem que tomar decisão, fazer escolhas. É como Paulo diz, o exercício físico é uma maravilha. É bênção de Deus. Só que o exercício espiritual é infinitamente melhor. Porque para esta vida, veja que o exercício espiritual, aí vem a palavra para nós. O exercício espiritual é para a nossa vida aqui. Sermos úteis aqui. Sermos sábios aqui com a sabedoria de Deus aqui, mas principalmente para a vida eterna. Então, eu preciso fazer as minhas escolhas. 24 horas Deus deu para cada dia aqui, para você e para mim. Como é que nós estamos distribuindo? O que estamos fazendo? Esperando em santidade, em piedade, a volta de Jesus. Então, eu preciso perseverar no sofrimento de esperar a Cristo Jesus. E os sofrimentos fazem parte. Mas quando eu espero crendo, me exercitando, o sofrimento é como se não fosse nada. Por causa da esperança viva da promessa de Deus. Quem deseja, quem quer estar com Cristo, eu digo para você, nada faz parar, nem pobreza, nem riqueza, nada, 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 porque você deseja estar com Cristo. Então, volte-se ao amor que você compreendeu com que Ele te amou e o amor que você teve para com Deus. Esfriou o amor? Acabou, o amor se distanciou, volte lá. E persevere em amar a Deus, ser proclamador dele, mesmo nesses tempos difíceis que nós estamos atravessando. Quem dera hoje vir, como diz o hino, quem dera hoje vir, estar com Cristo. Mas perseveremos, fortalecemos os nossos corações, porque a vinda do Senhor está muito muito próxima. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém. Irmã Milena, tem um trecho deste hino que ela canta até chorando. Finalmente, estar com Cristo. Vamos ouvir. Linda letra este cântico. Preste atenção. Finalmente estar com Cristo. O dia está chegando. Tudo aqui vai passar.
Tudo aqui vai passar. Mas a palavra permanecerá. Palavra de amor que me inundou, me transformou. Estrangeiro sou. Me ajude a desapegar com as coisas. te abraçar, dizer: Pai querido, como é bom finalmente estar contigo. Te abraço.